passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa. Continuamos aqui na nossa melodia, depois dos clássicos melodia, desde as 6 da manhã, com a música de ontem, de hoje, de sempre. Agora a nossa equipe reunida para a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã linda de domingo. E eu quero abraçar a equipe reunida nesta manhã, meu querido pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Muito bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã especial.
Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
Muito bom dia, queridos ouvintes da Melodia. Bom dia, você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Michel Camargo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, Eliel do Carmo e o pastor Anderson Maciel.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também, Fábio, tê-la aqui ao nosso lado. Muito bom dia, a paz do Senhor, Fábio.
Bom dia, Eliel, a paz do Senhor. Bom dia também, pastor Anderson Maciel, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Bom dia para você, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanha em mais uma manhã da primeira edição da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar, vamos abrir então o nosso Cristo em Casa. Vamos orar todos juntos com o querido pastor Anderson Maciel.
Senhor, nós queremos nesse tempo presente rogar a Ti. Toma, Deus, o Cristo em Casa em Tuas mãos. A cada um que está conosco nesse culto presente, que o Senhor se manifeste e revele-se a Ele de uma maneira toda especial. Abençoa, Deus, tudo quanto estamos fazendo, pois queremos, ao término dessa celebração, ter a convicção de que o Senhor fez grandes coisas no meio do Seu povo e por isso estamos alegres. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.
Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei? Quem pode livrar como o Senhor?
Yeah!
Jeová. Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Outro não há.
Outro não há.
Outro não há.
Outro não há.
Outro não há. Outro não há.
Fernandinho, Jeová. Lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Anderson Maciel, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta manhã.
Vamos meditar na palavra de Deus em Provérbios 23, verso de número 7.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
Fábio Silva, é isso mesmo, meu amigo. Começar o domingo já cantando parabéns, abraçando os nossos lindos ouvintes por mais um ano de vida, é um privilégio, uma alegria muito grande para todos nós aqui da Igreja Cristo em Casa. Desejamos felicidade, saúde, porque neste momento Deus está te abençoando, Deus te abençoou e te trouxe até aqui. Deus te abençoe grandemente, tá? E um abraço companheiro para o Nilson Siriaco de Melo, a Mari Fabiana Machado Borges, Georgina da Silva Pinto e a Georgina Sampaio Silveira. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Salmos 136, versículo 1. A próxima canção, é só para você que faz aniversário hoje.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lamparinas, santificação. O momento é chegar.
Aí, lindo louvor que ouvimos em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns mais uma vez. Olha, gente, nós vamos estar orando agora, muitos pedidos de oração chegando aqui, pedidos, na verdade, de socorro. Nós vamos estar clamando ao nosso Deus, pastor Anderson Maciel, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas antes vai estar orando por esses pedidos, e o Fábio Silva trazendo, então, esses pedidos de oração, hein, Fábio?
Eliel, muitos pedidos de oração chegaram no WhatsApp da Melodia, o WhatsApp da oração. Nosso irmão João, da Pavuna, pede oração para abertura de portas para a sua vida e bênçãos para a sua família. O nosso irmão evangelista Aldinei, de Pitanga, no Paraná, pede oração para seu irmão e amigo Paulo Eduardo. O irmão pede cura e livramento para seu irmão e amigo. A irmã Maurina, de Seropédica, pede oração para seu irmão Celso, que passou por uma cirurgia e está internado. A irmã pede cura e livramento para ele. E a nossa irmã Sidneia pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Senhor, nós queremos te suplicar por cada pedido que aqui está sendo feito, porque nós sabemos, ó Pai, que teu é o querer, teu é o efetuar. Nós colocamos diante do Senhor aquele que carece, Deus, de uma cura, aquele que carece de uma porta de emprego, aquele que tem um familiar num presídio, aquele que está vivendo um momento de solidão, de angústia. Manifeste-se, Deus, aos teus filhos nesse tempo oportuno. Deus, são muitos os clamores do teu povo, são muitas as aflições, mas nós sabemos que o Senhor os livra de todas. Colocamos tudo em tuas mãos, rogando, porque confiamos, dependemos que o Senhor fará tudo o que lhe aprouver. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Poderoso sobre a terra, chego no final da luta e venço a guerra. Sou a causa e o motivo de tudo existir. Eu sou conquistador de todas as batalhas, sou zeloso com a minha igreja amada. E ai de quem se atrever a tocar nela e querer destruir.
Sou valente que caminha na linha de frente. Não sou Deus feito de barro que é dependente. Que alguém o locomova pra lá e pra cá. Que não ouve, que não vê e não pode falar. Sou segredo revelado das revelações. Eu sou grande, mas faço morada em corações. Me revelo, mas não deixo ninguém entender. Se não entender, eu vou te dizer. Eu sou o mistério. Sou tremendo. Sou surpresa. Sou livramento. Eu sou a porta. Sou a vitória.
eu sou o que sou, sou a história. Eu sou o fogo, a água, o vento, a brasa, a porta, a casa, a cura, a graça. Eu sou o juiz e também sou o decreto. Pode ser, eu sou mistério. Eu sou mistério, trabalho no mistério, opero no mistério, eu faço acontecer sem ninguém entender. Sou mistério, passeio no mistério, avivo no mistério, e hoje me revelo como sou. Eu sou mistério. Sou livramento, eu sou a porta, sou a vitória, eu sou o que sou, sou a história. Eu sou mistério,
eu sou,
eu sou,
eu sou mistério,
eu sou mistério, eu sou mistério.
Olha, nesta manhã de domingo aqui no nosso Cristo em Casa, agradecer aqui a presença, a participação, né, da Priscila Bela, de Jardim Novo, em Realengo, ligada aqui com a gente. Muito obrigado aí pela participação. A irmã Yara Dias, de Nova Brasília, Vila de Cava, Nova Iguaçu, nosso carinho também, o nosso abraço. A Juraci Palma, essa está sempre ligada aqui na nossa melodia, em Alcântara, São Gonçalo. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. A irmã Dulce, de São João de Meriti, mais uma querida ouvinte aí da Baixada Fluminense, o nosso carinho, também o nosso abraço. E a Marli Souza, de São Gonçalo, ligada aqui na nossa melodia. Abraçar você de plantão hoje aí, acompanhando a gente nesta manhã de domingo. Que Deus te abençoe muitíssimo. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Anderson Maciel.
E o tema da reflexão nesta manhã é: imaginando o melhor. Queridos irmãos, se tem uma coisa que os estudos demonstram a cada um de nós é que nós temos 70 mil pensamentos por dia. Quantas coisas passamos imaginando, pensando, elocubrando. Quantas circunstâncias nos levam a cada momento a gente pensar situações agradáveis, desagradáveis. Quantas preocupações nós temos. Mas a grande transformação da vida cristã é a gente pensar nesse texto como imagina a sua alma, assim ela é. Porque um homem, quando pensa no coração, assim ele é. Se você pensar coisas ruins, você vai começar a traduzir isso em coisas ruins para a sua vida. O exemplo de ficar pensando, 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 você pode dizer assim: ah, pastor, isso é um pensamento positivista. O irmão está pregando algo que seja aquela questão de a gente ter sempre uma mente positiva, porque vai se tornar. Não é bem isso. Até porque, se você ficar pensando a vida inteira que você é rico, você pode nunca se tornar rico. Se você pensar que é bem sucedido, você pode não ser bem sucedido. Mas os planos e os projetos de Deus para a sua vida, se você ficar pensando coisas ruins, nem sempre vai acontecer essas coisas ruins. Então, qual é a diferença nas ações e os resultados diretamente dos nossos pensamentos? É que uma mente negativa, uma mente que não enxerga o que ela precisa, Uma mente pessimista sempre vai ter comportamentos pessimistas. Esse é o X da questão. Existem pessoas extremamente negativas. Tudo já parte do pressuposto que deu errado. Elas começam sempre a imaginar o pior. E dizem assim, não, porque eu gosto de ser precavido. Você conhece gente que aonde vai fazer qualquer coisa, sempre está falando só coisas ruins, sempre enxerga o negativo, sempre tem uma mente extremamente crítica. Essas pessoas acabam, na verdade, pensando e idealizando coisas ruins. Pode estar certo. O seu comportamento será direcionado para isso. Porque quando nós renovamos a nossa mente, há uma metanoia, de acordo com a palavra do Senhor, conforme Romanos 12, nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que temos que pensar, sim, de acordo e coerente como Deus quer. Por isso que a Bíblia fala, não se conformem com este século, mas se permitam transformar por essa renovação. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, porque a palavra de Deus nos fala em Isaías 26, verso de número 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tem pessoas hoje que não conseguem mais ter paz de tantos pensamentos ruins, uma preocupação extrema na vida e ficam ansiosos e a Bíblia fala, não andeis ansiosos com a vossa vida, com que a vez de comer, de vestir ou de beber, olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, não semeiam e nem fiam, e o vosso Pai Celestial as alimenta, quanto mais a cada um de vós, homens de pouca fé. 1 Coríntios 2, verso de número 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É aí que eu quero chegar. Quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos que ninguém pensa além, nem para mais, nem para menos, porque até a Bíblia nos convida, ninguém pensa de si além do que convém, mas que pense na medida, na proporção correta. As pessoas estão enraizadas de padrões de pensamentos que vão produzir experiências ruins na sua vida num todo. Formas de pensar erradas vão traduzir em comportamentos errados, vão traduzir em resultados errados. A Bíblia ensina a nós, queridos irmãos, que esses pensamentos não estão coerentes com aquilo que o Espírito de Deus quer gerar em nós. Por isso, eu quero, nesse tempo, refletir com os irmãos o que tem povoado a sua cabeça. Lutero dizia uma coisa interessante. Eu não posso permitir que pássaros deixem de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Quantos ninhos estão sendo feitos de emaranhados de coisas que nunca sucederam? Quantas preocupações e estudos vão demonstrar que aproximadamente 92% das nossas preocupações não acontecem? 3% acontece, você tem como mudar o destino final. E os outros porcentos restantes, você não tem como mudar ou fazer absolutamente nada. Ou seja, você passa mais de 90% da sua vida com pensamentos, com coisas que não deveria. Uma mente transformada é capaz de pensar coisas incríveis, mas uma mente cauterizada, ela destrói muita coisa boa. A questão é que quando nós permitimos o Espírito transformar o nosso pensamento, vai tirando toda a cauterização. Porque a cauterização, ela vai enraizar comportamentos e vai determinar o teu futuro. Mas por intermédio de uma transformação de glória em glória, andando em novidade de vida, buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, há uma mente brilhante e verdadeira, porque tudo ocorre no campo da batalha da mente. Você muda a maneira de pensar, você muda tudo ao seu redor. Isso se dá na família, isso se dá no trabalho, isso se dá em todos os relacionamentos. Qualquer mudança vai nos gerar desconforto, é verdade. Falando humanamente, a gente percebe que a mesmice, a rotina nos leva a essa zona de conforto, mas não foi para isso que Cristo nos salvou. Nós precisamos sim ter uma mente a cada momento renovado, processo que o Senhor vai mudando em cada instante e nós vamos atingindo aquilo que precisa ser atingido para a glória do nosso Pai. Semeie pensamento bom e colhe um ato magnífico, pois o texto diz: assim como o homem pensa, ele é. Tem muita gente que já sai de partida dizendo: não deu certo, não vai dar certo, isso aqui não tem menor possibilidade de ir à frente, porque encontrou um simples obstáculo. Outros já entram num desafio com aquele sentimento de derrotismo. E aí você vai começar a perceber que as coisas começam a trazer medo. O teu olhar já é um olhar diferenciado. A tua voz já não é a mesma. A tua pegada para desenvolver aquilo já começa a ser comprometida, sabe por quê? Quem cultiva pensamentos alicerçados nas distrações nunca vai estabelecer o foco necessário para as grandes realizações. Quem cultiva pensamentos impuros nunca vai conseguir ter obras de virtudes e santidade diante do Senhor. Quem cultiva pensamentos de raiva nunca vai conseguir perdoar. Quem cultiva pensamentos de vitimização não consegue crescer e prosperar. Quem cultiva pensamentos de ingratidão não consegue reconhecer quem te ajudou e portas vão se fechar. Há um ditado muito curioso que diz o seguinte: a reclamação é o adubo da miséria, enquanto que a gratidão é o combustível da felicidade. A gente começa a perceber também, por outro lado, que quem cultiva pensamentos alicerçados na esperança vai sentir o bálsamo para aliviar suas angústias e medos. Quem cultiva pensamento firme alicerçado num propósito divino vai receber revelações, direcionamento, fortalecimento e assim o Senhor vai fazer a sua vida prosperar. Quem cultiva pensamentos alicerçados no trabalho, trabalhador será. Quem cultiva pensamentos alicerçados em coisas boas, do bom colherá. Nossos pensamentos precisam estar alicerçados no que Deus nos direcionou. Se tirar o foco da direção, vai se perder no processo. Você é um grande jardineiro da sua própria mente. Não permita o inimigo colocar dúvidas, pois a todo tempo ele está tentando questionar, colocar incertezas para gerar incredulidade. Foi assim desde o Éden, na tentação do primeiro casal humano, né? E ele começou a colocar dúvida. Foi assim na tentação de Jesus: se tu és o Filho de Deus. Você precisa, nesse tempo presente, saber que esses pensamentos são destrutivos. Hoje, quanta incerteza, quanta insegurança, quanto sofrimento, como as pessoas estão vivendo de uma maneira angustiada, vivendo um fracasso que sequer foi deflagrado, mas já sofrem o fracasso sem que ele tenha chegado na sua porta. O que é isso? Pensamentos ruins. Cultive pensamentos elevados, a palavra de Deus nos desafia a isso. Aqueles que cultivam pensamentos elevados tendem a não reclamar, ao contrário, a glorificar a Deus em tudo que sucede na sua vida, porque ele tem uma plena convicção na palavra de Deus que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu os convido amorosamente a cessar todo tipo de reclamação, a tirar da tua mente todo tipo de pensamento que vem gerando incredulidades, incertezas. Tire tudo que vai ficar te levando à miséria, à reclamação. Pessoas que estão ao teu redor com pensamentos tão ruins, afaste-se disso, isso vai te contaminar. E o curioso é que alguns pensam assim: pastor, não, eu convivo, mas eu sou blindado, isso não me afeta, não. Você que pensa, todos os relacionamentos você vai ser afetado sem que você perceba. A Bíblia fala muito dos nossos pensamentos. Na verdade, a maioria das instruções de Jesus e do apóstolo Paulo, elas vão se concentrar nas aparências externas e nas coisas que as pessoas fizeram. Mas isso tudo como fruto de quê? Dos pensamentos da mente e de atitudes virtudes que preliminarmente já vieram em seus corações pelos pensamentos ruins. Porque em Lucas 6,45 a palavra de Deus nos fala: um homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está no seu coração. Agora, o homem mau tira mais coisas do seu coração. Porque a abundância do coração fala a boca. Em outras traduções está escrito: porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração vai sendo contaminado por pensamentos ruins. A boca vai traduzir tudo isso. A gente começa a verbalizar isso e a gente vai perdendo o foco daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. James Hunter, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: pensamentos viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram o caráter, e o caráter vira o seu destino. É para a gente refletir. O que pensa a sua mente nesse tempo? Quais são as grandes angústias e preocupações? Você é muito pessimista, negativista, analisando tudo isso. Por que que você não muda agora a sua mente, tornando os pensamentos cativos ao de Cristo Jesus? Para quê? Para que cabe a cada um de nós levar o nosso entendimento à obediência de Cristo, como está em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 5. Uma pessoa é conhecida pelas suas ações, mas ela vai ser reconhecida pelas conquistas. E tudo isso vai se traduzir por pensamentos corretos e coerentes e concordantes com o querer de Deus. Suas ações devem ser inspiradas sempre de dentro para fora, porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa e precisamos constantemente, por intermédio desse campo de batalha que é a mente, vencermos pensamentos ruins, coisas ruins que estão povoando a nossa mente. Cuidado com o que você pensa, pois a sua vida vai ser dirigida pelos seus pensamentos. Onde está escrito isso? Provérbios 4, 23. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, verso de número 5. A melhor maneira de fazer isso é reconhecer a necessidade de mudar. E é o tempo para isso. Porque se você não achar que precisa de mudança, nada sucederá. Porque sem Cristo, somos completamente incapazes de ter essa transformação na mente, na forma de cada um pensar. O que eu nutro na minha vida? Eu quero concluir dizendo isso. O que eu vou nutrir na minha vida é o que vai ser cultivado ao meu redor. Pois o texto fala: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Fala de um homem que é mesquinho. Ele pode até tentar se saciar, mas quando perceber, o que vai ser determinante na sua vida exatamente vai consistir naquilo que ele pensa. Você precisa, nesse tempo, desenvolver o que a gente chama da biologia da esperança. Até por uma questão de vida, traz à memória aquilo que te dá esperança. Ter esperança num contexto desafiador é por demais oportuno, porque em Cristo nós temos a verdadeira esperança. Transforme seus pensamentos com Cristo à frente, dominando a sua mente. Há uma necessidade hoje espiritual expressa pelo ser humano de alicerçar pensamentos, trazendo tudo que é do alto. Pois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, o verso 8, diz: quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é virtude, tudo que é uma boa fama, tudo que é louvor, nisto pensai. Pensai nas coisas do alto. Todas as vezes que vier um pensamento ruim à tua cabeça, pense no que Cristo fez por você. Pense no cativeiro da onde você saiu. Pense nos livramentos. Pense no cuidado do Todo-Poderoso. Se você pode, nesse tempo presente, dizer: Ebenezer, é até aqui me ajudou o Senhor. Se o Senhor tem sido contigo até aqui, não é daqui para frente que Ele vai abandonar a tua vida. Não acredite nisso, porque isso não é verdade. Sua vida não pode tomar outro rumo se você não cuidar dos seus pensamentos e não tiver um realinhamento com Cristo Jesus. Tem pessoas que estão fixas em problemas e em assuntos tão difíceis, se transformaram em grandes murmuradores, muito medrosos e muito pessimistas. Se afaste desse tipo de gente. Se tem uma coisa que a Bíblia sempre falou para não dar certo e que vai arruinar e contaminar, é murmurador, medroso e pessimista. A situação é tão grave que isso vai adoecer todo mundo. Isso gera sintomas e efeitos colaterais. E a pessoa faz isso até involuntariamente, ela não percebe. Mas é medroso, extremamente medroso, pessimista demais, murmurador quanto mais. E a murmuração foi um dos pecados que deixou o povo fora da terra prometida. Se você quer viver o melhor de Deus, fuja disso. Não permita a tua mente estar pensando nessas questões. Coloque coisas boas aí dentro, porque a mente, ela precisa ser cada vez mais trabalhada para traduzir uma experiência onde vai ser um campo fértil para o mover de Deus. O bombardeio na mente é a astúcia do maligno para tentar derrubar-nos com pensamentos importunos, com suspeitas, com dúvidas, medos, questionamentos que não deveriam ser feitos, com teorias tão vergonhosas, gerando sempre aquela coisa da incredulidade. Nós não somos o povo que vivemos da incredulidade, ao contrário, nós cremos que estamos numa guerra e que o Senhor vai habitar o nosso corpo por completo, tornar os nossos pensamentos cativos ao de Cristo Jesus. Foi para isso que Ele nos libertou, para tratar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de todos os nossos pensamentos. Agora, nós precisamos tirar toda a fortaleza que está ao redor do nosso campo de batalha e termos uma vida sadia e saudável na presença do Senhor, não deixando que isso venha te oprimir e transformar a sua vida numa vida desértica e tão ruim. E eu quero concluir dizendo que está lá em Provérbios, lá no capítulo 23, verso de número 7. Nos convida a refletir sobre o poder dos nossos pensamentos e crenças na formação da nossa realidade. E quando nós aplicamos essa sabedoria em nossas vidas cotidianas, percebemos que ao manifestar de uma vida plena e realizada em Deus, a consciência e a gestão de cada pensamento se transforma numa chave para uma vida mais feliz e bem-sucedida na presença do Senhor. Como nos lembra esse provérbio? Como imagina em sua alma, assim ele é. Portanto, vamos nutrir pensamentos positivos, construtivos e alcançar o melhor do Senhor para as nossas vidas. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe.
Em uma terra seca e cansada, intensamente busco por ti. Em teus braços protegido, para sempre te bendirei em louvor.
Me
presença. Vales mais do que tudo, vales mais do que tudo pra mim. Nada faz sentido, só o Senhor me satisfaz. Tu és suficiente, tu és suficiente pra mim. Nada tem maior valor que a tua presença.
Lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Pastor Anderson Maciel, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado. Gente, Pastor Anderson Maciel é pastor da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, na Avenida Meriti, 2470, ali pertinho do Largo do Bicão, a quem agradecemos mais uma vez por todo o carinho. Um grande abraço a todos da igreja. Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Michel Camargo. A gente volta daqui a pouquinho, né? Logo mais às 10 da noite, com a segunda edição, então, do grande culto da igreja Cristo em Casa. Agora, pastor Anderson Maciel, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu divino e santo Espírito estejam com todos, agora e para todo sempre. Amém.
Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho. Para viver, muitas.
muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveita. Oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Oh, oh, oh. Outra razão eu não tenho para. Para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei. Thank you.